Vamos conhecer hoje uma história, um caso raro, de um jovem que passou por uma cirurgia que retirou 40% do seu corpo e passa também por uma reabilitação inédita feita na rede Luci Montoro do Hospital das Clínicas. Eu converso com o médico fisiatra da rede Luci Montoro para falar justamente deste caso, com o Dr. André Sugawara. Dr. André, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, muito obrigado.
Doutor André, muita gente não conhece, apesar desta notícia ter sido divulgada nos principais jornais, muita gente não conhece a história do Renildo Silva Santos, de 35 anos. O que levou a esta cirurgia que retirou 40% do corpo, uma cirurgia de grande risco, né? Mais de 80% de risco ele tinha nessa operação, mas era absolutamente necessária e era uma linha de possibilidade de tratamento. Então, acho bacana a gente começar contando a história do Renildo, caso específico, para entender por que a opção por essa cirurgia e depois, então, esse processo incrível de reabilitação pelo qual ele vem passando.
Bom, olha, o caso é bastante, falar assim, inédito, mas a causa do que levou é muito comum. São as chamadas úlceras de pressão, que também as pessoas conhecem como escara, né? Que acontece quando a pessoa fica muito tempo deitada ou muito tempo sentada, sem fazer nenhum tipo de manobra para aliviar a pressão na área, principalmente do bumbum, na região do bumbum. Aí forma uma ferida, e se essa ferida não cicatriza adequadamente, existe a chance dela se transformar num câncer. E muitas vezes as pessoas desconhecem isso e ficam tratando como uma ferida comum, e o câncer vai aumentando, até que chega no momento que já não é mais compatível com a vida, né? Então a causa é algo muito comum, apesar da cirurgia ser uma coisa muito inusitada, muito inédita, a causa de tudo isso é, muita gente conhece alguém que teve uma escara, uma úlcera de pressão no hospital.
Claro, é importante, é porque muita gente passa por isso, nem todo mundo, obviamente, vai chegar a ter um câncer, mas é de difícil controle, sem dúvida alguma. Quem já acompanhou parente, gente que ficou internada por muito tempo, precisa ter muito cuidado no tratamento com essas feridas, não é? E isso acabou provocando, ele teve um câncer, aí deu uma infecção, enfim, o que aconteceu exatamente?
Então, esse câncer complicou com diversas infecções, e foi avançando demais, se espalhando, né? Uhum. Mas ele não dá metástase, ele avança localmente, né? Atingiu todos os órgãos internos ali próximos da pelve, e até que a única solução para ele seria a hemicroparectomia, esse tipo de amputação radical. Ele estava na berlinda, né? Entre tentar algo novo, né? Ou morrer, né? A chance de óbito, né? o risco de ter a vida embora era muito alto. Então ele mesmo pediu, a gente deu muita, toda a equipe, principalmente os cirurgiões, né? Os psicólogos, os psiquiatras deram muita orientação para ele, para ajudá-lo a ter uma decisão autônoma, né? Uhum. O que a gente sabe sobre esse procedimento? Ele já tem outras iniciativas no mundo, e o que a gente sabe que ela é, apesar de muito drástica, ela é uma cirurgia salvadora, né? Porque ela alivia a pessoa humana da dor e do sofrimento. E ela é destinada basicamente para pessoas que querem muito, muito, muito viver e se predispõem a passar por um processo de reabilitação gigantesco, em que vai ser exigido muito, e que ela tenha a vontade e o desejo de resgatar a maior parte de sua funcionalidade.
Que coisa impressionante, impressionante, não é? Bom, aí a cirurgia foi bem sucedida, não é isso? É também com um desejo, uma vontade como essa, uma capacidade, uma vontade de viver, é isso, né? É o que faz a grande diferença, né? Vocês são médicos, vocês sabem que diferença isso faz, não é, num processo, num tratamento e desse porte com essa importância, não é, doutor André?
Com certeza.
Bem, aí então ele fez a cirurgia e aí como é que começou esse processo de reabilitação? Porque o que vocês estão buscando é que ele possa, ou já está, não é, imagino, utilizando uma prótese.
Isto. processo de reabilitação dele começou ainda no pré-operatório, mostrando todas as opções para ele e dando garantias do que podia ser feito quando fosse realizada a amputação, né? Então nós discutimos, e ele sempre muito ativo durante todo o processo, opinando bastante. Nós reunimos uma equipe muito grande, gigantesca, e nós proporcionamos alguns desenhos para ele de próteses, de cadeira de rodas e tudo mais. E quando ele chegou no operado, né, no pós-operatório, a gente já estava pronto para escanear todo o corpo dele, né, e fazer de uma forma digital todos os equipamentos que ele precisasse. Basicamente é um cesto, né, um funil, como se fosse um copo de daqueles de coar café, sabe, aqueles negócios de plástico, em que ele entra nesse artefato com uma estrutura de engenharia que não permite com que a pele seja pinçada. Então não existe interrupção da circulação sanguínea. O fluxo sanguíneo nunca é cortado. Então a chance dele refazer a ferida é baixíssima. E depois a gente acoplou o quadril, o joelho e os pés, e ele é muito, realmente, a vontade dele é excepcional, enorme, e rapidamente, com muito pouco terapia, ele conseguiu ficar de pé, ele consegue já trocar passos desde o segundo dia que ele provou a prótese. Uhum. Lógico, ainda não é uma marcha para ele ir para a rua, né? Mas cumpre para andar nas ruas, nas calçadas, né? Mas ele cumpre o desejo dele, porque simplesmente a gente sempre tem que nortear pelo que o paciente, pelo desejo da pessoa, pelo objetivo da pessoa. E o que ele gostaria era de ficar em pé e trabalhar como DJ, né? Ter uma apresentação social em que ninguém percebesse que ele está amputado, né? E acho que isso, ele avalia que a gente cumpriu de uma forma adequada. Então, ele consegue usar a prótese, consegue trocar passos, né? Consegue ter uma marcha no plano, tá bom? E consegue exercer o trabalho dele da forma como ele gostaria, né?
Uhum. Agora, doutor André, nem todo mundo consegue se adaptar tão rapidamente a uma prótese, né? E uma prótese desse tamanho, com essa dimensão, nem todo mundo se adapta também, né? E nesse sentido também, o caso dele vem sendo um pouco um ponto fora da curva?
Não, isso é completamente fora da curva.
Geralmente,
geralmente amputações menores, né, amputações da perna ou mesmo da coxa, as pessoas demoram muito tempo para se adaptar numa prótese, precisam de muitos recursos, às vezes demora 1, 2, 3, 4, até, eu já vi de pessoas até levando 10, 12 anos para se adaptar numa prótese, né? E ele, ao contrário, ele o processo está sendo muito rápido, né? Ele não tem aquela chamada dor fantasma, ele tem um bom preparo físico, excelente preparo físico, apesar dele ter uma saúde, no passado, a saúde dele ter sido muito frágil pelo que acometeu, pela ferida, pelo câncer, pelas infecções recorrentes.
Ô, doutor André, então ele teve um câncer antes, e o que levou às escaras, qual era a doença anterior? Só ficou essa dor, eu fiquei então, com essa dúvida ainda.
Essa dúvida é assim, ele, quando era pequeno, ele levou um tiro, né, pela violência urbana, ficou paraplégico, né? Aí, na paraplegia, ele não teve acesso a um programa de reabilitação, ele nem sabia o que era, a família dele conhecia isso à época. Então, ele acabou desenvolvendo uma ferida, a escara, por ter ficado muito tempo sentado numa cadeira de rodas, muito tempo acamado, né, deitado numa cama, sem fazer as manobras de aliviar a pressão, para melhorar a circulação da pele.
Perfeito.
Aí essa ferida não cicatrizava, né?
Me faltou perguntar, era justamente o que levava ele, mas ele já estava paraplégico, era
já,
isso? Por causa de um tiro que tomou, uma violência, compreendemos.
Aí essa úlcera que se transformou num câncer.
Claro, claro.
Né?
Uhum.
E aí esse tratamento, e esse câncer, diversas tentativas, até que culminou na hemicorporectomia.
Uhum.
E o detalhe é que ele não ficava de pé desde os 12 anos de idade, que foi quando ele ficou paraplégico. E quando a gente colocou ele de pé, ele era, né, experiência depois de muitos anos de ficar de pé. E foi muito bonito vê-lo ficar de pé e ele gostou bastante também.
É muito emocionante para a equipe também, não é?
Com
a gente
certeza,
já viu algumas cenas disso. Para a equipe é incrível ver. Claro que nem sei quantos por cento se deve ao próprio paciente e ao trabalho dos técnicos, mas essa força de vontade, ela é emocionante, ela chega a emocionar realmente a todos, né?
A gente acha que é um conjunto, é ele, a equipe e a sociedade, porque as pessoas precisam apoiar isto, né?
É claro que ele vai ter muitas dificuldades, tendo a condição que ele tem, a gente sabe a acessibilidade, né? Nas cidades, nos grandes centros onde a gente vive, ainda é muito precária. Então ele vai ter que enfrentar outra barreira. Só que tendo enfrentado essa grande, gigantesca barreira, enfim, tudo fica... E é por esforços dessa natureza que a gente também precisa evoluir nessa outra área, sem dúvida alguma,
sim,
né?
Sim, com certeza. E é por isso mesmo que ele acho que topa que a gente converse bastante, né, com a mídia. Porque ele também entende que a principal barreira... não é a física, não é a próxima, são as equipes de reabilitação, não é acesso à saúde, mas é a barreira atitudinal, a barreira do outro, né? E para que essa barreira atitudinal, né, que nós, né, inseridos na comunidade, na sociedade, os pares dele, não sirvam como barreiras, mas sim como facilitadores, a informação é a melhor forma, né, a educação, né? E nesse caso é a mídia, né, são os jornalistas, né, que os radialistas, o pessoal que trabalha com mídia, que é o importante para essa educação dos adultos, né? Para um mundo melhor mesmo, né?
Mostrar que essas possibilidades existem, a tecnologia existe, mas que a gente precisa complementar, a sociedade precisa aceitar, precisa dar acessibilidade e tudo mais, porque vem muita coisa aí pela frente ainda. Ele vai passar por esse processo, ele vai ter um acompanhamento a vida toda, quais são as próximas etapas, apesar de já ter chegado a uma fase incrível, mas o que é que tem pela frente ainda?
Olha, o que tem pela frente? Ele está num momento que eu acho que é fenomenal. Ele estava com a vida muito parada, né? Ele não teve oportunidade de terminar os estudos, justamente pelas doenças. Ele tinha dificuldade de trabalho, né? Porque doente você não consegue trabalhar, né? E hoje ele optou até por dar um tempo na reabilitação, a gente só está o acompanhando mesmo, porque ele agora é o momento que ele fala, né, para nós, né? Que é o momento dele resgatar alguns aspectos da vida dele, por exemplo, a vida econômica, ele está trabalhando, ele emprega pessoas, ele é DJ, ele tem e-commerce, o plano dele é comprar um carro, então o próximo passo é um carro, mas depende agora de dinheiro, né, que ele trabalhe mesmo e conquiste isso para que a gente possa treinar o carro com ele, né, e comprar uma casa. Eu acho isso fantástico, né? Uma pessoa que estava entre a vida e a morte, né? E fez uma opção drástica e agora ela tem planos futuros, né? Muito estruturados e com muito planejamento, e eu tenho certeza que ele vai conquistar o carro dele com a direção adaptada, né? E a casa dele com todas as adaptações que ele precisar. E vai continuar ajudando a comunidade dele. Ele tem uma consciência social enorme. Cada vez que eu vejo, eu tiro meu chapéu para ele, porque ele acha que ele tem que ajudar a comunidade local dele, ele precisa entregar as pessoas.
Que coisa,
fantástico, né?
É fantástico, é um exemplo humano, né? Muito importante, sem falar no outro aspecto, que também nos chamou a atenção, sobre o que é possível hoje, o que a medicina de reabilitação também pode proporcionar. O trabalho de vocês técnicos com o paciente, com essa capacidade de recuperação, aliada a essa técnica, o que é possível oferecer também. Porque o senhor disse, é um ponto fora da curva também neste aspecto, né? Mesmo a gente tendo a técnica a oferecer, também a vocês surpreendeu a capacidade. Então, quer dizer, vocês podem conseguir sempre muito mais, né? Cada paciente é uma possibilidade nova.
Com certeza. É um prazer.
Eleva muito o trabalho, né? A motivação para esse trabalho, muito bem. Essas e outras histórias, que nós falamos a história dele, que parece não ser muito rara, mas são outras histórias que o Dr. André Sugawara, que é médico fisiatra da Rede Luci Montoro de Reabilitação, né, do Hospital das Clínicas, presencia diariamente, né? São muitas histórias,
muitas,
né, doutor?
Histórias.
Muito bem, agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos prestados, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, parabéns a todos nós.